Bem, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar continuidade ao nosso grupo de trabalho. Temos a presença da Ordem dos Contabilistas Certificados e começo por cumprimentar a senhora Bastonária, a doutora Paula Franco e a equipa que a acompanha, agradecendo-lhe a disponibilidade para cá estar hoje a colaborar com este grupo de trabalho. É a segunda vez que aqui vem, nesta segunda fase um pouco diferente daquilo que foi a discussão na primeira fase, mas o grupo de trabalho entendeu que ouvir as ordens era uma etapa fundamental neste processo de especialidade e, portanto, estamos a dar cumprimento a essa nossa premissa. E, portanto, sem mais demora, julgo que a senhora Bastonária tem acesso à grelha. Portanto, terá uma intervenção inicial de 10 minutos. Os grupos parlamentares farão depois as suas intervenções e terá uma intervenção final de 10 minutos. E, por isso, eu começava por dar a palavra à senhora Bastonária, à senhora doutora Paula Franco, para a sua intervenção inicial, agradecendo-lhe mais uma vez. Tem ali em cima o cronómetro, se quiser ir acompanhando, nós vamos ligá-lo ali em cima. Muito obrigada e tem a palavra, senhora Bastonária.
Todos os senhores deputados aqui presentes, agradeço a oportunidade de podermos estar aqui. É importante nesta audição, e uma vez que estão em causa os estatutos das várias ordens e também o nosso, da Ordem dos Contabilistas Certificados, sermos ouvidos e podermos expressar também a nossa opinião sobre as alterações que estão a ser introduzidas. Bom, eu começaria aqui um bocadinho por falar na questão do interesse público e na questão também do que sucedeu antes da apresentação desta proposta e depois na apresentação desta proposta. A maior preocupação da Ordem dos Contabilistas foi, e continua a ser, a questão das competências exclusivas e a questão da regulação, porque as ordens só existem porque têm um fim de garantia do interesse público, de todos nós, cidadãos, naquilo que são os serviços a que recorremos. E como temos muito presente este grande objeto e finalidade das ordens, perdermos algumas competências exclusivas parecia-nos que não fazia sentido. Não fazia sentido, em concreto, em relação à Ordem dos Contabilistas Certificados, pela questão em concreto que era perder as competências fiscais e manter as competências da elaboração das demonstrações financeiras, porque em Portugal uma coisa está ligada à outra. Aliás, os contabilistas certificados não têm competências exclusivas para todas as obrigações fiscais em Portugal, têm para aquelas que respeitam às empresas e que resultam da contabilidade. Por isso, em boa hora, a primeira proposta que chegaria ao Parlamento foi alterada e hoje a proposta que temos aqui, que resultou da proposta de lei número 96, já salvaguarda essa questão e, portanto, nesse ponto achamos que foi reposto algo que é perfeitamente justo e que, acima de tudo, garante o interesse público, que é o objetivo das ordens. As ordens não têm que garantir interesse público, não servem para nada, mais vale não existirem. Agora, também é certo que a regulação de qualquer atividade é uma coisa extremamente importante, principalmente naquelas atividades que têm que garantir interesses públicos, que é o caso da maior parte das profissões, que está regulada por ordens profissionais. Podia ser uma associação, podia ser outro tipo. Em Portugal optou-se por este caminho e é este caminho que estamos e que temos vindo a utilizar. E por isso, a garantia do interesse público, a regulação, os princípios éticos, estatutários, a que todos os profissionais têm que obedecer e do ponto de vista também disciplinar, é que leva à garantia deste interesse público que tem que ser salvaguardado. O que é que nós sentimos nesta proposta? Para além do percalço inicial que foi ultrapassado, sentimos que esta proposta vem reforçar algumas garantias precisamente desta regulação. Um dos problemas das ordens, acredito que seja diferente em cada uma, mas na nossa, pela dimensão que tem, é a dificuldade que temos em regular. E acreditamos que nesta proposta se reforçou aqui um bocado os poderes de regulação, que é aquilo que eu diria que é o objetivo primordial da existência das ordens. E, portanto, nesse aspecto estamos bastante confortáveis, não estaremos tanto com outros, nomeadamente algumas questões depois relacionadas com questões pontuais que foram sendo mexidas e há alguns erros no próprio diploma em que depois temos situações que não são coincidentes e, portanto, têm que ser salvaguardadas e corrigidas. Por exemplo, na eleição dos órgãos não está previsto o órgão de supervisão, Portanto, é com certeza uma falha, uma gralha, que terá que ser toda ela revista antes da publicação do diploma final. Também, do ponto de vista dos nomes dos órgãos, e a Ordem dos Contabilistas teve muito cuidado ao ler a Lei Quadro, a base, que deu origem à substituição e à correção e aos novos estatutos que vamos ter, e parece-me um pouco estranho haver aqui nomes que não são coincidentes. Isto é, o Conselho Disciplinar, que está na Lei das Ordens como Conselho Disciplinar, é chamado no nosso estatuto e em quase todos como Conselho Jurisdicional. O Conselho de Supervisão é sim, tem o nome de Supervisão, e nesse ponto parece-me a mim que há aqui algumas incongruências que têm que ser ajustadas ou deviam ser ajustadas, e portanto peço também um bocadinho esse exercício para que tudo fique um pouco coincidente. Em relação às atribuições das ordens, eu penso que se manteve, de uma forma geral, tudo aquilo que estava previsto. Acho que as competências partilhadas poderiam ser melhoradas, porque, em regra, nos estatutos e no nosso em concreto, há uma parte de competências exclusivas, que são atribuídas às diversas ordens, e depois há sempre uma parte de competências partilhadas. Esta parte das competências partilhadas acho que devia ser melhorada em todas as ordens, até para trazer os profissionais a determinadas áreas, mesmo não sendo exclusivo, mas para que, do ponto de vista da sociedade civil, se perceber quem é que pode ter estas responsabilidades, mesmo que seja partilhada com outras. Portanto, acho que o número 2 do nosso artigo 10º devia ser melhorado no seu cômputo geral, com atividades que estão ligadas à contabilidade, que podem também ser feitas por outros profissionais. Chamaria também a atenção aqui ao número no nosso estatuto, é o número 5, e que é um número que faz parte de todos os estatutos das ordens, que acho que pode ser bastante perigoso. Que é um que refere, no nosso caso, para as competências partilhadas, que é do número 2. O disposto no número 2 não prejudica o exercício dos atos nele previstos por pessoas não inscritas na ordem. Isto é possível para algumas atividades, pode não ser para outras. Por exemplo, uma das nossas competências não exclusivas é o ser perito em tribunal. Ora, isto aqui são pedidos às ordens a indicação de peritos especialistas naquelas áreas, por exemplo. E, portanto, dizer que isto se pode fazer por qualquer pessoa, acho que põe em causa também o interesse público. Partilhado, sim, ser feitos por outros profissionais, sim, mas com competências. E, portanto, à semelhança de outras alterações que, entretanto, foram introduzidas neste número, equivalente ao número 4 noutros estatutos, acho que têm que estar previstas na lei para quem possa desempenhar também estas funções. Porque, senão, tudo aquilo que garanta o interesse público também é posto em causa, porque nas partilhadas também existe interesse público e a salvaguarda do interesse público. Portanto, eu diria que neste primeiro momento a minha grande preocupação situa-se mais aqui nestes pontos relacionados com os atos próprios, com as competências partilhadas e com, sem dúvida nenhuma, com a questão do interesse público, que tem que ser salvaguardado. Nós podemos pensar que Portugal pode mudar muito. Enfim, há aqui muitas abordagens em relação a todas estas leis, que isto é o começo do fim das ordens. Eu não sei se é esse o objetivo, se não é, mas há uma coisa que é uma realidade. Todas estas atividades que, em regra, estão sobre a alçada de ordens profissionais, são atividades que carecem de ser reguladas. Portanto, se não forem reguladas por uma ordem, vão ter que ser reguladas por outra organização, pelo próprio Estado, enfim, porque senão somos nós todos cidadãos que estamos em causa na utilização destes serviços. E, portanto, acho que é preciso ter alguma precaução antes de se destruir e estragar, ter a preocupação de como é que se vai fazer a seguir se o caminho for esse. E sentimos, obviamente, nestes 20 estatutos, que havia um passo para, e há muitas ordens, não a nossa, que deixam de ter inscrição obrigatória, e acho que é um risco enorme para a sociedade, e acho que deve ser ponderado um pouco essa situação, porque somos todos nós que estamos em causa. A regulação é necessária nestas atividades e em muitas outras situações. Temos muitas entidades reguladoras, muitas delas por exigência da própria União Europeia e depois umas acham-se que se devem desregular, outras iniciam de novo e devem-se regular. A verdade é que tudo aquilo que põe em causa a utilização de serviços, a nossa segurança enquanto cidadãos, deve ser, obviamente, acautelado. E é isso que está aqui também na base deste princípio, na base da mexida ou de se mexerem em estatutos que estão consolidados e que depois porá em causa, obviamente, muito daquilo que resulta se mexer e se mexer mal. E isso peço a todos os senhores deputados que tenham realmente esta preocupação de perceber o que é que acontece se isto for para a frente. O nosso caso, volto a dizer que recuperámos as nossas competências exclusivas, mas se fosse e se tivesse sido a primeira versão e também para outras ordens que está a acontecer, pedir-vos um bocadinho esta leitura atenta, esta responsabilidade de perceber o que é que acontece se deixar de existir, porque acho que é um exercício que todos devemos fazer nas circunstâncias em que profissões estão reguladas há muitos anos, existem princípios que devem ser cumpridos, que estão a ser cumpridos pelos profissionais, nem todos bem, e falo pela minha ordem, nem todos os profissionais estão no ponto que gostaríamos, ainda temos um papel muito grande a desenvolver e teremos sempre, portanto imaginemos o que seria se não tivessem regulação. Lembro que antes da existência da Associação, da Ordem dos Contabilistas Certificados, estes profissionais estavam inscritos na então, na equivalente à nossa autoridade tributária atual, e tinham que cumprir determinados princípios. Portanto, a regulação, a verificação tem sempre que existir. Podem é ser entidades diferentes. Vale a pena mudar isto quando tudo está feito? Acho que é um exercício que todos temos que pensar e fazer. E por isso paro aqui para tentar respeitar aqui os nossos timings. Muito obrigada.
Obrigada a nós, Sra. Bastonari, pela reflexão que partilhou com o grupo de trabalho. É a vez dos grupos parlamentares colocarem questões e fazerem também as suas próprias análises neste trabalho de especialidade. E começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do grupo de trabalho. Cumprimento, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Bastonari, Dr. Paulo Franco, também quem a acompanha, e dizer que neste momento estamos na especialidade e por isso é também um momento para melhorarmos aquela que é a proposta de lei, que já está aprovada na generalidade, mas que neste momento pode ainda sofrer alterações, e é esse o espírito construtivo que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem neste processo, tentar melhorar, tentar fazer os equilíbrios, ouvindo naturalmente aquelas que são as ordens profissionais. E dizer que concordamos com a Sra. Bastonari quando diz que a defesa do interesse público, que a verificação da qualidade daquelas que é a prática profissional e também os poderes de regulação que a Sra. Bastonari concretiza, que são melhorados nesta proposta de lei, são pontos cruciais para aquelas que são as atividades das ordens profissionais. Esta reforma, naturalmente, tem um conjunto de objetivos, naturalmente, combate à precariedade, diminuir os períodos de estágio, garantir as remunerações neste período de estágio, o trabalho em relação às atividades reservadas e, naturalmente, sublinhar que também no caso dos contabilistas e da ordem dos contabilistas certificados, foi possível, logo na auscultação inicial, a proposta que entrou na Assembleia não ser e que foi aprovada na Generalidade, não ser a versão inicial. Isso também é um ponto que gostava de sublinhar, que vem do debate público e que, por isso, na proposta que temos hoje aqui em cima da mesa, os atos próprios, quer com as demonstrações contabilísticas, quer fiscais, são a mesma responsabilidade da ordem dos contabilistas certificados. Por isso, dizer que é esse trabalho na especialidade que continuaremos a elencar, que continuaremos a permitir melhorar alguns aspectos que ainda podem ser trabalhados. Vamos olhar, por exemplo, aquela questão do Conselho de Supervisão, percebemos que podemos fazer algum trabalho nesse sentido e também olhar para alguns pontos que a Sra. Bastonari colocou que podem ser melhorados e sublinhar, naturalmente, dois pontos essenciais que a senhora Bastonária colocou, que esta proposta melhora os poderes de regulação da ordem dos contabilistas certificados e que os problemas iniciais que os contabilistas certificados tinham colocado estão neste momento já em grande maioria ultrapassados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD e dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, a quem cumprimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Os meus cumprimentos também à Dra. Paula Franco, à Ordem dos Contabilistas Certificados e à sua intervenção também, não só à sua presença, mas também à sua intervenção, que foi muito clara e já nos deixa muitas pistas do que temos que fazer. Eu até lhe queria roubar uma frase inicial, porque isto não pode ser, de facto, o início do fim das ordens, isso nós não queremos. E é aliás, ilustrativo do processo ter começado mal o facto de a proposta já ter alterado. Já mostra que o Governo começou a construí-la sem ouvir as ordens, de facto, porque senão não a tinha alterado. A seguir, tinha apresentado uma coisa bem diferente. Eu, talvez valha a pena transmitir-lhe também, aproveitar a oportunidade para lhe transmitir que nós queremos fazer esta reforma, porque ela é de facto necessária, e de onde é que partimos para a fazer. E partimos de ideias fundamentais, entre as quais a ideia de que as ordens servem para proteger que esses atos próprios, que são feitos, prestados aos cidadãos, sejam feitos pelos profissionais bons e não pelos profissionais maus, e que sejam salvaguardados pelos próprios profissionais. É isso que nos faz sentido e é por isso que faz sentido que existam essas ordens. É por isso importante colocar-lhe a primeira questão, que é: esta proposta mantém a defesa do interesse público na totalidade ou não, ou existem coisas ainda a alterar deste ponto de vista? E sabemos bem que, por exemplo, como é o contributo dos contabilistas no combate à fraude fiscal que nós temos no país. Uma segunda ideia da qual também partimos é de que, se as ordens servem, permita-me dizer assim, para afastar um pouco os profissionais maus, não devem servir para ser uma barreira à entrada dos profissionais bons, tenham eles mais ou menos anos de experiência, tenham eles formação ou preparação em sítio A ou C. Sendo bons, devem ter acesso à profissão. Isso é uma ideia da qual também queremos partir, o que me leva também a perguntar-lhe se, do ponto de vista do acesso à profissão, se já entendia e se entende que esta reforma deve ser feita, que propostas é que apoia nesse sentido, na parte que respeita à ordem dos contabilistas certificados e no acesso a esta profissão. E depois, mais uma ou duas questões. A ordem dos contabilistas certificados, eu vou dizer assim, foi talvez a menos crítica, pelo menos publicamente, à entrada de pessoas externas à profissão em órgãos de supervisão. Nós também partimos da ideia de que é útil ter pessoas externas à profissão que tragam a experiência também do cliente, vamos chamar o cliente, o cidadão, para dentro da ordem. Ainda assim, não deixou reservada a opinião de que, no conjunto de atribuições que estes organismos de supervisão passam a ter, deve existir aí também algum trabalho de especialidade. No fundo, no que são as deliberações, os pareceres vinculativos ou não, enfim, a participação destes órgãos e depois destas pessoas também, externas à profissão, no que é a condução dos trabalhos da ordem, entre, enfim, aspectos mais disciplinares que devem ser feitos, obviamente, pelos profissionais do setor e outros que nem tanto. E uma questão final que lhe queria também colocar, que nos parece também muito pertinente, até porque várias ordens profissionais têm eleições para breve e que têm a ver com as normas transitórias que nós temos nesta proposta, se, na sua opinião, elas servem, se vão ser problemáticas, se deviam ser alteradas de alguma forma, e que trabalho é que nós podemos fazer para que isso seja melhor desenhado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Obrigado. Senhores deputados, o Chega agradece a presença da Sra. Bastonária, Dra. Paula Franco e restantes membros da Ordem dos Contabilistas Certificados, e Como já referi na audição anterior, não posso deixar de dar nota que o Partido Chega, desde cedo, expressou fortes objeções à proposta de lei que altera o funcionamento das ordens profissionais. A tentativa de aumento do poder do Governo através do órgão de supervisão, em detrimento dos já existentes Conselhos Gerais e Jurisdicionais das Ordens, são exemplos desta tentativa. O Chega foi o primeiro a sublinhar que esta proposta do Governo Socialista não considera adequadamente as necessidades das profissões regulamentadas e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Apontámos o foco excessivo na abertura do mercado em detrimento da preservação dos serviços públicos e dos direitos dos consumidores. Assim, o Chega condena esta tentativa do Governo de controlar as ordens profissionais e prova disso foi a falta de consideração no tempo dado às ordens para se pronunciarem sobre uma proposta de lei tão extensa. 2 dias para analisarem mais de 700 páginas. O Partido Chega a afirmar aqui que tudo fará para que as ordens profissionais não sejam silenciadas. Agradecendo as considerações feitas pela Sra. Bastonária, colocamos as seguintes questões. Relativamente às disposições transitórias propostas, entendem que são compatíveis com a realidade da atual estrutura da Ordem? Relativamente ao órgão de supervisão obrigatório, entendem que as suas competências, algumas delas deliberativas, serão coerentes com a sua natureza de fiscalização? Como veem a possibilidade deste órgão vir a deliberar sobre algumas matérias, nomeadamente sobre o regulamento de inscrição ou remunerações? Qual a vossa opinião sobre a forma de eleição do órgão de supervisão, sendo que a maioria são elementos externos e o seu presidente não pode ser da profissão? E, por último, não sendo os órgãos remunerados, como entendem o facto do provedor do órgão de supervisão ser remunerado? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP e dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimento também a Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Dra. Paula Franco, também o Sr. Dr. Armando Silva e a restante delegação da Ordem dos Contabilistas Certificados. E nós, desde o início, que temos referido que esta matéria da revisão da Lei das Ordens foi feita ao contrário, ou seja, devia ter começado pela auscultação das ordens profissionais e depois, então, decidir-se as alterações, tendo em conta também a especificidade de cada uma das ordens, de cada uma das profissões, e aquilo que se verificou foi que o processo começou ao contrário, começou de cima para baixo, e isso, obviamente, que influencia o resultado deste processo legislativo. Essa é uma crítica formal, mas que não é um mero formalismo, mas que não queremos deixar de reafirmar nesta ocasião. E, desde o início, que também temos tido alguma atenção redobrada face a uma das questões que foram aqui suscitadas pela Sra. Bastonária e que tem a ver com as competências exclusivas, que é uma matéria, obviamente, que nos preocupa e que, num primeiro momento, quando houve um comunicado até da Ordem dos Contabilistas Certificados a denunciar a intenção inicial do Governo de acabar com as competências exclusivas no âmbito da Ordem dos Contabilistas Certificados, o PCP fez um requerimento na Comissão de Orçamento e Finanças para chamar a Sra. Bastonária, para chamar o Sr. Ministro das Finanças. Esse requerimento foi chumbado, mas nessa altura o PCP tomou a iniciativa para que, de facto, esta questão das competências exclusivas fosse esclarecida e que não se pusesse em causa aquilo que são competências que os contabilistas neste momento assumem e com grande vantagem para o interesse público, com grande vantagem para o combate à fraude e evasão fiscal, para a correção das informações estatísticas do país, para a correção das informações contabilísticas das empresas e, portanto, consideramos que qualquer tentativa de remover os contabilistas certificados de competências exclusivas na entrega de obrigações declarativas é profundamente negativa para o futuro das empresas, para o futuro do combate à fraude e evasão fiscal e, portanto, desde o primeiro momento que o PCP rejeitou essa intenção por parte do Governo, denunciou e, se isso, entretanto, foi alterado e o Governo alterou a sua intenção inicial, só podemos dizer que ainda bem que houve quem, não apenas aqui no Parlamento, mas quem também fora do Parlamento, tenha chamado a atenção para este problema que poderia vir a ser causado por essa intenção. Agora, que a intenção estava lá, estava, e que a tendência deste projeto de lei, como a senhora Bastonária também referiu, é de facto uma tendência no sentido da desregulamentação das profissões. Isso é que também nos preocupa. É que está aberta a porta, ou está aberto um caminho que vai nesse sentido. Pode não ter ido tão longe quanto o Governo inicialmente pretendia. Mas a verdade é que o caminho que é apontado por esta proposta de lei é um caminho que vai no sentido da desregulamentação das profissões. E isto é algo que nos preocupa bastante. A senhora Bastonária já referiu aqui matérias que, se calhar, precisam de ser melhores calculizadas, nomeadamente nas competências partilhadas, mas esta tendência de desregulamentação é muito preocupante e nós também identificamos com a intenção do Governo de criar as sociedades multidisciplinares. A criação das sociedades multidisciplinares, ou seja, em vez de ser uma sociedade de advogados, uma sociedade de contabilistas certificados, uma sociedade de médicos, de enfermeiros, não, passa a haver sociedades que podem ter um conjunto amplo de profissões dentro da mesma sociedade. Isto coloca-nos aqui preocupações quanto à capacidade das próprias ordens de escrutinarem matérias de deontologia, matérias de sigilo profissional, matérias que são da regulamentação da própria profissão e que, a partir do momento em que existem sociedades multidisciplinares, nós temos muitas dúvidas como é que cada uma das ordens vai conseguir escrutinar essas matérias de regulamentação das profissões. Gostaríamos de saber se essa é também uma preocupação da Ordem dos Contabilistas Certificados, mas que, de facto, vai também nesse sentido de uma desregulamentação das profissões, e nós sabemos que a criação destas sociedades multidisciplinares terá como consequência a concentração em cada vez menos entidades e maiores, e dominadas por multinacionais, destas sociedades, não é? E das sociedades que prestam, neste momento, serviços mais específicos de cada uma das profissões. Gostaríamos também de questionar relativamente a estes conselhos que são criados, a estes novos organismos dentro de cada uma das ordens, se não há aqui o risco, para além dos riscos já identificados, de duplicação de organismos, de duplicação até de funções que neste momento já existem dentro das ordens e com a criação destes conselhos ou destes organismos podem levar, de facto, não só à introdução de elementos externos à profissão, mas também da duplicação neste momento de organismos que já existem e que já cumprem com a sua função, e até que ponto é que isso também não preocupa a Ordem. E, portanto, eram estas as principais preocupações que gostaríamos de colocar em cima da mesa, e, em particular, gostaríamos de ouvir as opiniões da Ordem relativamente às competências exclusivas e às competências partilhadas, porque parece-nos que são as matérias de maior preocupação para os profissionais e que, naturalmente, teremos em conta agora no processo de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Bastonária para a intervenção final, dar apenas nota que o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não está nesta reunião, fazendo parte do Grupo de Trabalho, porque se encontra a acompanhar o Sr. Presidente da República na deslocação ao Canadá, e, portanto, deixar esta nota que a ausência se prende com esse facto. Mas, sem mais delongas, eu daria a palavra à Sra. Bastonária. Se entender, pode partilhar o tempo, gere da maneira que entender, mas terá 10 minutos para a intervenção final. Portanto, tem a palavra, Sra. Bastonária. Muito obrigada.
Muito obrigada à Sra. Coordenadora também pelas questões que foram colocadas, acho que são todas pertinentes e permitem-me também, sem ser numa abordagem geral, ir a questões mais concretas e, portanto, em primeiro lugar, dirijo-me aqui ao Sr. Deputado Costa, do PS, que foi primeiro a falar, e de facto não há dúvida que esta versão final teve esse objetivo e consegue-se concretizar. É bom é que agora na especialidade não se destrua aquilo que se conseguiu, e isso já é um apelo que eu faço. Na melhoria da regulação da profissão, sem dúvida que nos dá aqui poderes diferentes para aquilo que é o objetivo das ordens, que é garantir que essa regulação e que os bons profissionais se destaquem e os maus sejam, obviamente, sancionados. E, portanto, isso permite aqui, porque sem dúvida que sendo esta uma profissão claramente de interesse público, claramente que garante também o combate à fraude e evasão fiscal, é importantíssimo que estas situações estejam salvaguardadas e que possamos atuar para retirar os maus profissionais. E, portanto, isso é, obviamente, um ponto essencial para a sociedade, para o país e para, sem dúvida, para as empresas. Portanto, aqui conseguiu-se uma proposta que corresponde a isto. E volto a alertar aos perigos de agora na especialidade, se poder estragar aquilo que aqui está, e peço e apelo a todos os senhores deputados que garantam que tudo isto se mantenha. À questão das competências exclusivas, sem dúvida que foi uma versão final que conduziu à garantia desse pressuposto. Há aqui uma falta de uma palavra ainda no artigo 10º, mas que é uma questão só de detalhe, que tem que ser salvaguardada, porque efetivamente se ficasse a versão antes desta versão que entrou no Parlamento, o que aconteceria é que só favorecia maus empresários e maus contabilistas certificados. Porque esta função continuaria a ser feita pelos contabilistas certificados, deixava era ter a responsabilidade. Portanto, o combate à fraude e evasão fiscal que se fizeram durante anos acabava por cair. Porque lá está, como expliquei inicialmente, os contabilistas certificados só têm as competências exclusivas daquelas obrigações que resultam, que são das próprias empresas, com contabilidade organizada e que resultam da própria contabilidade organizada. Portanto, ninguém os conseguiria fazer, embora exista muita vontade de outras ordens também terem as nossas competências exclusivas. Mas isso depois não era execuível. Portanto, os profissionais continuavam a fazer essas funções, não tinham era responsabilidade. O que acontecia era voltarmos um bocadinho atrás naquilo que tem sido o grande combate à fraude e evasão fiscal, porque os empresários assinariam as suas demonstrações, os contabilistas faziam, mas não tinham responsabilidade. Portanto, estamos bem neste ponto em que estamos em termos de competências exclusivas e esperemos, mais uma vez, que na discussão da especialidade não se retire ou não exista o perigo desta situação voltar atrás. Portanto, acho que aqui é a grande questão. Depois falou sobre a questão do acesso e um bocadinho qual é a nossa opinião sobre o acesso e sobre a barreira, e cruzou-se também com outras questões de outros deputados. Nós, a Ordem dos Contabilistas Certificados, nunca teve contra as alterações no acesso. Percebemos que há um problema estrutural no país, que nem sempre os jovens vêm preparados para o exercício de determinadas responsabilidades, mas é um problema que não tem que ser as ordens a resolver. As ordens têm que regular a seguir para garantir que os profissionais são bons. Portanto, estamos perfeitamente de acordo com a simplificação no acesso e que se abram mais as portas para que os jovens entrem nas profissões. Com o cuidado, depois, de verificar se, obviamente, as práticas estão a ser bem cumpridas e estão a garantir este interesse público e o interesse das empresas e dos clientes dos contabilistas certificados. Portanto, nunca fomos contra esta situação desta abertura. Em relação aos órgãos de supervisão, eu se calhar mencionava um pouco mais daqui a bocado, porque realmente aqui há algumas questões, mas como se prendem também com as questões de outros deputados, faria já depois uma abordagem mais geral, porque há de facto aqui algumas questões que devem ser limadas agora em sede de especialidade e que acho que inclusivamente põe em causa até a boa harmonia das próprias ordens em alguns conflitos que vão gerar internos. Mas vou responder um bocadinho mais em geral. Também o deputado Hugo Carvalho, do PSD, muito obrigada também pelas suas questões, também fez um bocadinho estas questões do interesse público e do combate à fraude fiscal e também dos acessos. Portanto, os acessos e um bocadinho perceber-me porque é que esta ordem foi sempre mais favorável às propostas das alterações. E eu acho que essa é uma questão interessante, porque nós não temos que ser mais favoráveis ou menos favoráveis, temos que olhar para a realidade e perceber. É verdade que, e não vou entrar nem criticar outras ordens, obviamente, mas as ordens em termos de sociedade civil são às vezes muito apontadas como corporativistas. E, em algumas discussões, a discussão foi feita de forma errada, na minha opinião. A Ordem dos Contabilistas Certificados, primeiro, é muito independente, não é seguidista, e, portanto, tem cabeça própria para pensar naquilo que são os objetivos da lei. E nós fazemos sempre um exercício que, em primeiro lugar, para nós é extremamente importante e percebemos muito o nosso papel de garantia do interesse público, ao contrário, muitas vezes, do que é discutido. E, portanto, não é que nós não tivéssemos as ordens todas as mesmas preocupações, se calhar abordámo-las de forma diferente. Inclusivamente a Ordem, na Ordem dos Contabilistas Certificados, na parte da discussão da Lei Quadro, acho que conseguimos propor algumas situações que a Lei Quadro veio a ficar muito melhor do que estava previsto inicialmente, nomeadamente nos órgãos de supervisão e disciplinar, onde foram divididos e não estava previsto estarem divididos, portanto o disciplinar iria ter um presidente não profissional e depois acabou por se dividir, portanto conseguimos fazer um diálogo para chegarmos todos a um melhor entendimento. E portanto o nosso objetivo acho que de todos é esse. Podemos às vezes não concordar e não concordamos com tudo, não concordamos que seja necessário um órgão de supervisão com tantas competências, mas percebê-lo e e é esta, no fundo, sempre a postura da Ordem, tentarmos nos pôr do outro lado e perceber porque é que isto pode ser benéfico ou não para o tal interesse público, que é o objetivo das Ordens. E conseguimos realmente posicionar-nos numa posição diferente das outras Ordens, que foi perceber porque é que temos elementos externos. Se o objetivo das Ordens é garantir o interesse público, é importante que quem supervisiona veja se esse interesse público está a ser salvaguardado. Quem melhor do que está fora e que é utilizador ou receptivo a esses serviços para poder fazer essa avaliação. Portanto, parece-me que no de supervisão eu não consigo criticar, não estou a dizer que gosto da opção, mas não consigo criticar porque percebo que isto garante melhor o interesse público. E por isso não nos podemos opor, porque efetivamente quem está de fora a avaliar uma profissão tem uma visão diferente e essa visão também é necessária. E daí nunca nos termos oposto, não, volto a dizer, não gosto que na minha ordem, mas isso eu não gostar, não é, também não tenho razão para não gostar, vamos lá ver, é um princípio de que estamos numa ordem com profissionais e que os profissionais é que devem fazer parte dos órgãos. Mas é como digo, acho que realmente num conselho de supervisão ter elementos externos pode ser muito vantajoso para que a ordem não se, que as ordens, de forma geral, não se afastem do seu objetivo principal, que é precisamente a garantia desse interesse público. E daí não termos opinião, igual às outras órgãos, às outras ordens neste aspecto. Ainda assim, acho que se foi longe demais nas competências do Conselho de Supervisão, porque realmente ele tem ali alguns poderes deliberativos e até executivos. E aí não faz sentido. Por exemplo, a questão, penso que foi o Sr. Deputado Duarte Alves que perguntou sobre também a questão de poder sobre as taxas, os exames e os estágios, já não me lembro bem, mas já lá vou chegar. E que perguntou como é que é um órgão quase executivo, o Conselho de Supervisão, e aí também acho que não faz sentido, mas já resulta da Lei Quadro. Portanto, não sei como é que é possível atenuar um bocado esse efeito, uma vez que essa competência do Conselho de Supervisão já está na Lei Quadro. Essa não me parece correta, porque acho que um órgão de supervisão é precisamente para isso, para verificar, para recomendar, para estar a acompanhar as ordens e não para tomar decisões. Por exemplo, uma das decisões, das competências que tem é estabelecer as remunerações das ordens, dos órgãos das ordens. Como é que um órgão que é supervisão pode deliberar as remunerações das ordens? Eu acho que é incompatível, pois quem é que supervisiona? Mas este é um pormenor também de uma das competências aqui do órgão de supervisão. Depois, disposições transitórias, e aqui também juntaria aqui com as questões que o Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega colocou, e agradeço já as questões colocadas, são questões muito pertinentes e que no fundo tratam e foram um bocadinho preocupações gerais de todos e portanto responderia em conjunto quer ao Sr. Deputado do PSD quer ao Sr. Deputado do Chega porque a questão das disposições transitórias é uma das questões que mais nos preocupa. Acho que não é compatível. Aliás, a redação ficou genérica, foi uma disposição transitória para todas as ordens. As ordens não são todas iguais. As ordens são muito diferentes e isto foi um dos grandes, eu diria, problemas deste diploma. Uma das críticas que faço é, num diploma único, estarem as 20 ordens. Isto vai ser muito confuso para todas, inclusivamente para os senhores deputados. Teria sido uma opção melhor, mas pronto, percebo que é isto que temos, é nisto que temos de trabalhar, mas ter diplomas autónomos facilitaria muito, até porque nós, ordem, temos que focar tantas vezes a nossa legislação e para qualquer comum cidadão depois procurar entre 20 projetos e num diploma que vai ter seguramente mais de 700 páginas, não é de facto uma situação que me pareça muito simpática para qualquer utilizador. Mas é o que está, vamos trabalhar sobre ela. Agora, não há dúvida que as disposições transitórias terem sido feitas para todas as ordens e circunstâncias iguais nos causa aqui imensos problemas, porque as ordens não são todas iguais. Ainda, e eu não sei se as outras ordens concordam ou não com esta visão, mas parece-me a mim que isto não é execuível. A disposição transitória, o que refere é que a designação para os novos órgãos de associações públicas, os mandatos dos membros designados nos termos do número anterior, não é esta também, peço desculpa. A designação de membros, não fala de órgão, para os novos órgãos das associações públicas profissionais, designadamente o provedor dos destinatários dos serviços, do órgão disciplinar e do órgão de supervisão, deve ocorrer nos 120 dias subsequentes à publicação da presente lei. Agora, digam-me como é que isto é possível, se nós temos atualmente, e falo da nossa ordem, temos um conselho jurisdicional com 5 pessoas, que inclui a parte disciplinar e a parte da supervisão, porque nós já temos supervisão, a ordem dos contabilistas já tem supervisão. Portanto, são 5 elementos, e agora vamos ter que eleger, para cumprir as regras dos novos órgãos, os membros, reparem, não é o órgão, é os membros. E então o que é que eu faço, o que é que fazemos? Enquanto ordem, não é eu, a ordem. Os próprios demitem-se metade? Vão metade para cada lado? Quem é que escolhe essa metade? Como é que isto vai ser decidido? Isto não é execuível. E depois, estes novos órgãos, quem é que os vai eleger? Vamos fazer eleições para 3 ou 4 pessoas? Eu não consigo perceber como é que isto é execuível, confesso. Por muito que me esforce neste exercício, e volto a dizer que eu tenho que fazer sempre o exercício de tentar ver o outro lado. Aqui, sinceramente, não me parece de todo execuível. Depois, a realidade das ordens são diferentes. Há ordens que tiveram eleições este ano, existem ordens que estão à beira das eleições, existem ordens como a nossa que está a meio do mandato. Isto tudo é muito complicado, compatibilizar competências que mudam, uma estrutura de ordem que muda completamente. Não é uma alteração pouco significativa, como costumamos dizer. É uma alteração muito significativa. E por isso não faz sentido, na minha opinião, manter-se e fazer-se esta forma como está, confesso que acho mesmo que não é execuível. Portanto, alguma alteração terá que existir aqui. E mesmo eleições só para os novos órgãos, parece-me a mim que vai baralhar isto tudo. E depois as competências. E depois os colégios de especialidades que pertencem, passam a pertencer em termos deliberativos. Mas o que é que fazemos? Deixamos de ter as comissões que temos e nomeamos novas comissões? Quando? Quem é que toma essa decisão? Quer dizer, acaba por trazer aqui uma série de situações incompatíveis que lembram um pouco o que aconteceu em 2015 com a primeira lei-quadro e que deixou as ordens um bocado à deriva porque não se tomaram decisões objetivas sobre o período transitório e cada uma fez o que quis. Aqui é objetiva demais e não é execuível. Portanto, eu acho que, sinceramente, nestas matérias, e porque as ordens têm especificidades, devia ser dada a liberdade a cada ordem de decidir em Assembleia de Representantes o que é que queria fazer em relação à compatibilização destas situações. Se efetivamente parava o mandato que tinha e ia a novas eleições para todos os órgãos, ou se havia viabilidade para continuar. Eu acho que qualquer ordem que continue e que se queira adaptar não vai correr bem, na minha opinião. Mesmo aquelas que tiveram eleições este ano e que perceba que possa ser um problema, mas não vai correr bem. Não vai correr bem a adaptação de tudo isto. E confesso que já vivemos isso em 2015, não como bastonária, mas foi um período difícil e não existiram alterações tão impactantes como as que estão a existir agora. E em termos de órgãos, reparem que a lei quadro não alterou ou não obrigou a alterar órgãos naquela altura. Aqui mexem órgãos, portanto, se mexem órgãos, não me parece que haja outra viabilidade se não ir para eleições. Para a nossa ordem, era isso que preferíamos, porque efetivamente vai-nos dar muitos problemas, muitos conflitos, e vai levar a que exista litigância desnecessária, porque ninguém se vai entender nesta questão. Por isso, em relação às disposições transitórias, peço uma boa reflexão sobre esta matéria, uma decisão completamente diferente daquela que está prevista, porque, sinceramente, não acho que seja compatível e que realmente aqui se decida nesse sentido. Em relação ao órgão de supervisão e ainda, juntando as questões do Sr. Deputado Jorge Galveias com o Sr. Deputado Hugo Carvalho e também puxando já as questões do Sr. Deputado Duarte Alves.
Senhora Bastonária, peço desculpa de interromper, podia só que tentasse ser o mais sintético.
Mais cedo, depois de responder a tantas perguntas é mais difícil.
Eu sei que nós temos outra audição a seguir, mas vamos deixar concluir sua intervenção.
Eu já passei os 10 minutos, eu sei. E de facto, aqui, sinceramente, acho que se tem que repensar aqui e retirar as competências que o Conselho de Supervisão tem, que sejam executivas. A questão das remunerações no nosso órgão e a remuneração do provedor, para nós não é um problema, porque a nossa ordem, pela dimensão que tem, todos os órgãos são remunerados, mas acredito que seja um problema noutras ordens. Na nossa não, são remunerados e, portanto, a dimensão assim o exige e, portanto, não temos outra opção, outra possibilidade. E, portanto, a questão remuneratória do provedor e dos outros órgãos não é para nós, porque todos eles vão ser remunerados, porque precisamos que tenham uma permanência na ordem regular para que consigam cumprir todas estas funções. Em relação ainda ao Conselho de Supervisão, chamaria a atenção também ao facto do Presidente não ser um órgão da Ordem, que acho que aí poderia ter sido evitado. Concordamos com membros externos, o Presidente, achamos que efetivamente poderá causar alguns constrangimentos, até na dedicação à própria instituição, e depois o facto de serem exigidos que sejam membros da Academia do Ensino Superior, levantaria aqui três questões que nos parecem que podem trazer alguns obstáculos. Primeiro, a maior parte dos docentes têm exclusividade, o que significa que não vão poder conciliar com remunerações, e o nosso órgão duvido que alguém prescinda de remunerações, porque é uma ordem com muitas atividades. Aliás, trouxemos precisamente o relatório e contas para verem o número de atividades que a ordem tem e que implica uma supervisão efetiva. E, portanto, preocupa-nos isso. Preocupa-nos que professores já reformados também não possam integrar os nossos órgãos. Como entidade pública que somos, não podem acumular se não perdem a sua pensão. E, portanto, nós hoje em dia não podemos recorrer a reformados, e seria uma opção para estes órgãos, para pessoas de reconhecido mérito. Eu não sei como é que vamos poder compatibilizar isso. E também ainda o último problema, que é a disposição que refere que é incompatível com cargos de direção em entidades públicas. E, portanto, muitos destes professores estão em conselhos científicos, em conselhos pedagógicos, e, portanto, a clarificação do limite desta incompatibilidade era importante definir para se perceber, porque isto, mais uma vez, vai causar dúvidas, litigância, num órgão que tem muita importância para depois ser posto em causa ou ser considerado que não tem ou que não cumpre todos os requisitos da Lei Quadro. Portanto, estes são realmente os pontos importantes. Só aqui para responder aqui a umas ultimões do Sr. Deputado Duarte Alves sobre a questão do sigilo profissional e das sociedades multidisciplinares. Nós não somos contra as sociedades multidisciplinares e achamos que há soluções para todas. Porquê? Hoje em dia a Ordem dos Contabilistas já não limita. Outras ordens limitam, mas nós não. Há um problema de base que ninguém fala dele e que sequer é o problema mais preocupante nas sociedades profissionais, que é o facto dos sócios poderem ser não profissionais. Isto sim é que nos causa imensos problemas, porque nós não podemos, não conseguimos atuar junto desses sócios não profissionais. Aliás, as vezes que a Ordem tentou incluir em processos disciplinares sócios não contabilistas certificados, o Tribunal não nos permitiu essa intervenção. A lei-quadro melhora essa intervenção, mas não acho que os estatutos sejam suficientemente claros para salvaguardar isso. Quanto à parte deontológica e do sigilo profissional, cada profissional, mesmo que trabalhe em conjunto com outros, e nós já temos essa experiência, não com outras atividades reguladas onde não exercia essa possibilidade, nós sabemos como atuar. Atuamos naquilo que são as nossas áreas. Portanto, imagine, e é uma questão muito vulgar, um contabilista certificado ser também mediador de seguros, ele tem que cumprir determinadas regras na entidade que regula a mediação de seguros e tem que cumprir as regras naquilo que é a contabilidade e a fiscalidade em relação àquilo que é a ordem.
Eu peço-lhe desculpa, tenho mesmo...
Aquilo que é a ordem.
E, portanto, nós vamos ignorar o facto de ter duplicado o
tem sido fácil de gerir. A única coisa que não é fácil de gerir é atuarmos sobre sócios não contabilistas certificados. E isso vai ser um problema em todas as sociedades que agora vão abrir essa possibilidade.
Muito obrigada, Sra. Bastonária e restante equipa, e agradecer à Ordem dos Contabilistas Certificados a disponibilidade para aqui estarem. Naturalmente, o Grupo de Trabalho coloca-se à disposição da Ordem para o que entenderem necessário, e agradecemos a colaboração com os nossos trabalhos de especialidade e desejamos bom trabalho a toda a equipa da Ordem. Muito obrigada.
Muito obrigado.